Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast, como a gente sempre diz, é feito exclusivamente para você, meu amiguinho, minha amiguinha. E aliás, feliz 2022, um ótimo ano novo para todos os amiguinhos e amiguinhas, papais, mamães, avós, avós, titios e titias que estão sempre por aqui nos ouvindo. E no nosso É Por Isso de hoje já tá virando até uma tradição. A gente vai aproveitar esse episódio, que é muito especial, para comemorar o aniversário de 2 anos do nosso programa, que iniciou lá no dia 6 de janeiro. E para explicar, então, por que a gente está comemorando 2 anos, eu tô aqui novamente com a Tata Finotto, que é produtora do podcast do É Por Isso, do IC, e com o Gui Silva, que é editor do podcast também do É Por Isso e do IC, que já participaram aqui conosco de episódios especiais no ano passado. Sejam muito bem-vindas de volta, tia Tata e tio Gui.
Oi, Samuel. Oi, amiguinho. Oi, amiguinha.
Oi, pessoal. Como é bom estar desse lado aqui, gente. Tudo bem, amigos?
Muito legal ter vocês aqui, que estão sempre com a gente, estão sempre comigo, estão sempre aí de indireto ou diretamente com a gente, né, aqui no programa, uma vez que vocês são parte dessas histórias todas que a gente conta todas as semanas aqui no programa. Mas eu queria dividir contigo, meu caro amiguinho e amiguinha, e com o papai e com a mamãe, enfim, com toda a família do Isido, é por isso, alguns dados muito impressionantes. Aliás, eu queria dizer o seguinte, vocês já sabiam que o nosso podcast já foi ouvido mais de 109 mil vezes no mundo todo? E para 270 amiguinhos, o podcast foi o que eles mais escutaram ao longo de 2021. A gente lançou aproximadamente 494 minutos de podcast em cerca de 42 episódios só no ano passado, no ano de 2021. Aliás, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse ano tão especial que foi 2021, um ano evidentemente difícil para todos nós, em razão de todos esses eventos que a gente vem vivendo e convivendo da pandemia do Covid-19, mas que a gente teve um afago, que a gente teve um respiro ouvindo o nosso podcast e aqui do nosso lado produzindo o podcast. Então eu queria ouvir de você, tia Tata, e de você também, tio Gui, quais os episódios favoritos de vocês aí nesse último ano?
Ah, eu acho que um dos que eu mais gostei, assim, de fazer foram os episódios da vacina e da Terra Redonda. Porque a gente tá falando tanto sobre isso ultimamente, e as pessoas estão falando tanto sobre vacina, que quando lançou finalmente uma vacina para Covid, a gente que já toma vacina desde criancinha, a gente sabe como é importante. Quando a gente pensou para fazer esse episódio e entrou em contato com o Instituto Butantan, e eles acharam uma ideia super legal, eu achei que foi tão legal fazer isso, sabe? Eu me senti como aqueles programas quando a gente assistia, quando a gente tinha na infância, de passar para frente uma coisa que a gente aprendeu quando a gente era criança e continuar o processo de eu aprendi isso, agora a gente pode ter a oportunidade de contar como isso foi feito, ou fazer parte de contar como isso foi feito para alguém depois.
É, foi muito especial. Depois eu vou comentar esses episódios também, mas esse em especial aí do Butantan foi muito marcante.
Sim, esse daí de vacinas, na época eu lembro que a sensação foi de missão, né? Sensação de quem estava fazendo algo pela sociedade em si, que é um momento muito importante mesmo da gente estar falando sobre isso. Então, na época, foi algo muito... Enfim, gente, depois eu termino essa frase aqui.
Esse é o lado bom de ser editor, né, Gui?
Sim.
Eu vou terminar aqui e depois eu resolvo. Muito bom.
Eu acho que agora eu já não vou mais editar isso aqui.
Mas eu quero dar meu depoimento sobre esse episódio em especial do dia da vacina, porque tem alguns momentos que são muito especiais, assim. E eu, ao longo da minha trajetória aqui no É Por Isso, no ICI, eu já me vi saindo um pouco da figura do tio Samuel, do apresentador do programa, né, do apresentador do podcast, e me vendo como um ouvinte, como alguém que estava ali muito entusiasmado de estar conversando com uma pessoa. E eu acho que esse episódio em especial do Instituto Butantan foi muito especial para mim, porque eu estava tão feliz de falar com a doutora Luciana Cerqueira, que eu me vi ali como alguém que realmente estava grato pelo trabalho que eles estavam realizando. E estava de fato orgulhoso, estava transpirando esse orgulho, né? De poder exaltar o trabalho deles. A gente, inclusive aqui no ensino, é por isso, sempre ressalta a importância da nossa cultura, da nossa tradição, dos nossos profissionais, dos nossos cientistas. Valorizar esse trabalho dos nossos profissionais é uma premissa do nosso programa e em especial naquele momento onde a gente estava vivendo, segue muito angustiado em razão de tudo que a gente está vivendo, mas aquele era um ápice dessa angústia, né, de certa forma. Foi muito especial falar com eles, eu me senti muito feliz de poder conversar com a doutora, enfim, foi um momento muito especial. Ô Gui, e para você, qual foi os episódios favoritos aí dessa temporada?
Bom, esses que a Tata mencionou também que foram muito bons, os que eu lembro assim que foram mais curiosos para mim foi o de astronomia, episódio 87, que sempre foi um assunto que me fascinou desde criança. Eu via documentários na TV sobre astronomia, tinha livros sobre universo, enfim, e quando eu era criança, queria trabalhar com isso, queria ser físico, esse tipo de coisa. Depois as coisas começaram a mudar um pouquinho, mas até hoje eu tenho muita curiosidade sobre isso, então adorei fazer esse episódio e escutar também. Lembro do episódio sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas, nossa, muito legal, principalmente falando das Paralimpíadas, né? A importância que isso tem, a importância que isso tem para a sociedade, a importância que isso tem para as pessoas que a história de vida é mudada através das Paralimpíadas, e isso foi muito interessante para mim. O sobre cinema, episódio 53, que também é algo que eu adoro, cinema, adoro filme. Eu e minha esposa, a gente adora assistir juntos filme, adora ir ao cinema. E já sou fã do Forlani já há muitos anos, né? Sempre assistindo, sempre acompanhando lá o Omelete, então foi bem legal isso também.
Nossa, dos Olimpíadas e Paralimpíadas.
Isso.
Assim, 2 anos de podcast, a gente já conseguiu falar sobre isso e como os dois comitês olímpicos, né? Comitê Olímpico e Paralímpico. Eu fiquei tão feliz quando a gente conseguiu isso. E do Jacquin. Eu lembro a vibração de todo mundo. A gente conseguiu o Jacquin.
Sim. Gente, assim, o do Jacquin foi uma comemoração aqui em casa. Foi a minha esposa, todo mundo.
Pô, muito especial esses episódios também, eu gostei de todos eles, e em especial das Paralimpíadas e das Olimpíadas foram... Eu dificilmente, olha, acho que nesse tempo todo que eu faço o que eu faço, eu fico nervoso em algumas entrevistas, sabe? Eu já absorvi uma certa casca para poder fazer o que eu faço aqui, mas eu fiquei nervoso no das Olimpíadas, porque eu entendi a importância do que a gente estava vivendo, do Jacquin, né, porque... Não é fácil entrevistar aquele, que quem ouviu a entrevista percebeu, a gente perdeu um pouco o controle de maneira positiva e foi muito divertido a conversa, né, com ele, foi muito bacana. E com o Forlani a gente já tinha entrevistado ele algumas vezes já, e ele é uma figura muito carinhosa, então foi muito especial. E aí o lado fã se mistura um pouco com o lado jornalista, e aqui nesse caso aqui meu apresentador, né. Mas foram episódios muito especiais, de fato, que a gente teve. Agora eu quero perguntar, vou fazer uma segunda pergunta. Uma coisa é falar de episódios que a gente mais gosta de fazer, mas Tata, me diz aí, pra você, depois eu quero saber do Gui também, quais foram os mais complicados pra se produzir, pra gente fazer, né? Porque tem episódios que são complexos pra gente poder encontrar uma pessoa pra conversar, enfim. Quais deram mais trabalhos aí pra gente?
O do Jacquin foi um dos meus, assim, que eu gostei muito da gente poder fazer. Mas eu acho que o que as crianças, os papais, as mamães, as pessoas que ouvem em casa não sabem é quanto tempo demora pra fazer um episódio. Por exemplo, o Jacquin, a gente ficou um ano tentando que ele desse a entrevista, porque foram várias sugestões de pauta, coisas que ele podia falar, coisas que ele não podia falar, porque tem sempre coisas de contrato, coisas de agenda. E principalmente agenda, porque a gente tá falando do Jacquin, ele tem uma agenda super corrida. Tem gente que eu tô tentando há 2 anos tentar entrevista, que eu ainda não consegui. Então, tem pessoas que demoram meses pra gente conseguir. Tem gente por exemplo, o episódio do Butantan, da vacina, a gente conseguiu na mesma semana, porque eles adoraram a ideia de falar para crianças sobre vacina logo que eles estavam lançando uma vacina para Covid. Mas, em compensação, tem várias pessoas e, às vezes, institutos. Existem programas que a gente queria fazer e a gente teve que mudar de última hora, convidado, porque a gente ia fazer com, às vezes, uma instituição grande ou algum ministério do governo, alguém que precisava de várias aprovações antes, e aí a gente não conseguiu fazer, e a gente foi com alguém mais direto de algum outro instituto que era mais acessível. Então isso, às vezes, é muito legal quando a gente consegue, mas algumas pessoas, e por causa de agenda, às vezes, tem muito trabalho.
É, não é fácil. E você, Gui, o que foi mais complicado aí? Teve algum desafio maior?
Olha, eu acho que o de gastronomia com o Jacão é unanimidade, viu? Porque todo mundo aqui falou sobre esse episódio. Mas eu nunca ia querer que o Jacão ficasse chateado com a gente por isso, porque foi muito legal fazer. Mas o que eu tenho que falar sobre a edição, sobre esse programa, é que pelo fato, né, do português ser um pouco complicado ali, na hora de editar, era mais complicado, sim, para poder fazer com que fosse... É mais entendido, até porque na televisão tem legenda, mas no podcast não tem, né? Então esse foi bem, bem desafiador, mas as coisas mais legais dão trabalho mesmo para fazer. Então que bom que a gente fez, o resultado ficou bem legal.
Sim, é isso. Dá trabalho, mas o resultado depois que a gente ouve... Porque eu acho que não tem pessoas que ouvem mais os episódios do que o Gui, o Samuel e eu. A gente ouve muito mais do que uma vez um episódio.
E eu quero perguntar para vocês dois se vocês aprenderam alguma coisa, porque eu aprendi um monte de coisa, mas vocês aprenderam alguma coisa com os episódios e quais foram para vocês as maiores curiosidades aí que vocês descobriram ao longo desse ano que a gente teve, essa temporada que a gente acabou de concluir em 2021?
Bom, um episódio que para mim foi muito interessante foi o episódio 50, um episódio sobre a tristeza, porque é algo que não somente adultos precisam conversar, mas a gente também precisa conversar sobre isso com as crianças, que é algo natural, é algo que é um ciclo da vida. E assim, o problema não está no sentimento assim, mas na intensidade, na frequência. Então, 2021 foi o ano que eu pensei muito sobre isso, sobre os nossos hábitos que a gente tem, hábitos que trazem saúde mental para a gente. Então, é importante falar sobre isso também com as crianças. Então, esse foi um podcast muito, muito interessante, que trouxe algumas coisas à minha mente e que serviram para todo o meu ano de 2021, sabe? E um outro programa bem interessante, um outro episódio bem interessante também, foi sobre as baleias, e que quando, na parte que falou que as baleias, elas vieram da Terra, elas eram terrestres, e eu fiquei assim, uau, como assim? Mas depois, é claro, assim, é um ser mamífero, né, e isso depois fez todo sentido na minha cabeça, mas na hora, isso, peraí, como assim as baleias vieram da Terra, né?
É verdade, e você, Tata?
Eu gosto muito desses dois também, e eu complemento, além desses que o Gui falou, o episódio sobre as sereias e todas aquelas folclores de sereia, de onde elas vieram, como eram as sereias nas outras culturas, e também aquele episódio sobre o radar dos morcegos, de como que eles ouvem, sim, como existem tantos tipos de morcego que uns se alimentam de uma coisa, outros se alimentam de outra, um radar funciona de uma maneira, o outro radar funciona de outra. E eu achei isso muito legal, saber como todos esses bichinhos funcionam e como eles são diferentes dentro desse mesmo grupo. E isso é muito legal.
Eu gostei em especial... que me trouxe curiosidades, de certa forma, é que eu já conhecia um pouco sobre a cultura e o folclore, mas o episódio em si me trouxe informações novas, que é o do Saci, né? Por isso que o Dia do Saci existe. Foi muito legal a gente ter conversado com o Andreoli, que já tinha gravado com a gente. Então foi muito especial ter gravado com ele de novo. E foi muito divertido. E a gente, enfim... Teve um também que eu sou muito ligado com tecnologia, com inovação. E eu gostei também do episódio que a gente falou sobre carros. Por que os carros ainda não voam, né? Então, a gente conseguiu, de alguma forma, também trazer informações interessantes aí sobre mobilidade. Enfim, conseguiu, acho que, aproximar esse tema, que é um tema um pouco mais adulto, mas que naquela forma, que no programa, conseguiu mexer com o lúdico dos carros que voam, no sentido animado da coisa, né? Então, acho que foi divertido também.
Samuel, você falou sobre o episódio do Saci, né? E é impossível não lembrar do episódio do Curupira, que não tá em 2021, tá em 2020, mas é épico demais. Uhum. Meu Deus.
É genial, né?
Eu acho que a gente precisa fazer mais um episódio sobre folclore, parando pra pensar.
É, o Andreoli é uma figura incrível, assim, tem histórias ótimas pra gente ouvir. E é muito legal, a gente acaba valorizando muito pouco, na verdade, o folclore nacional, e a gente acaba dando muito valor para mitologias que são, enfim, estrangeiras, que são legais também, enfim, a cultura pop acaba de alguma forma sendo um instrumento de divulgação dessas mitologias, mas a gente tem muita coisa bacana aqui no Brasil e, é legal a gente dividir isso com as crianças para dizer que a gente também tem uma cultura muito rica. Então foi divertido falar sobre esses temas.
Então, Samuel, Gui, eu tava parando pra pensar agora, quando vocês estavam falando, e a gente tá gravando o episódio de 2 anos hoje, e justamente com esse episódio falando, você falou que uma das coisas que você mais gostou de gravar foi por que os carros não voam. De repente, será que um dia a gente vai gravar o episódio, de, sei lá, de 5 anos do podcast falando por que os carros voam?
Eu acho. Eu acho que é bem provável, a gente tá muito perto disso, né?
Porque já tem carros fazendo teste.
Porque os carros voam sozinhos.
É.
Pode ser. Por que os carros voam sozinhos? Eu acho que isso vai acontecer, seguramente. Assim, com certeza, as crianças que estão nos ouvindo vão... Isso, quando elas estiverem ouvindo É Por Isso, junto com os filhos dela, elas vão estar com certeza ouvindo isso, assim, né? Por que os carros voam sozinhos? Isso vai ser uma realidade mais do que constante. Mas pra gente concluir essa primeira parte desse nosso programa aqui, de especial de 2 anos, eu queria saber se vocês têm alguma história engraçada ou curiosa, enfim, alguma coisa diferente, divertida que aconteceu ao longo desse ano aí de 2021.
O episódio sobre o episódio no que o Jacquin participou, o episódio sobre gastronomia, aconteceu uma coisa muito engraçada, que a minha esposa, ela ficou muito animada, minha esposa trabalha com gastronomia, ela trabalha com confeitaria, então ela ama o Jacquin, ama assistir Masterchef, todos esses programas, então ela já era muito fã do Jacquin, e aí eu também peguei isso. E ela vinha aqui no estúdio e escutava o episódio, e aí tinha uma hora que ela entrava no quarto e ela falava assim: "Você desligou o freezer à noite!" E eu falava assim: "Poxa..." Eu tomava um susto, assim, tava editando e ela chegava: "Você desliga o freezer à noite." Então isso foi uma coisa que eu lembrei, assim, desse episódio. A gente ama, assim, o Jacquin, ama pesadelo na cozinha, tudo isso.
Muito bom.
Olha, eu tenho uma confissão pra fazer aqui. Porque eu sou uma pessoa hiperativa, eu sou muito hiperativa. E eu, às vezes, quando... As pessoas de casa não sabem, mas eu trabalho muito, metade do tempo no meu computador. E às vezes eu não consigo ficar sentada no computador, porque eu tô muito agitada quando eu tô conseguindo alguma pauta, algum convidado. E aí eu saio pelo celular respondendo e-mail ou WhatsApp dos assessores de imprensa e das pessoas com quem eu tô falando pra tentar conseguir um convidado. No dia que eu consegui o Jacquin, eu literalmente saí pulando em casa, na sala, porque eu consegui. Aí eu saí e aí meu namorado tava em casa, ele ainda não tinha ido trabalhar. E eu tava gritando: "Eu consegui o Jacquin! Eu consegui o Jacquin!" E aí eu fiquei acho que um dia inteiro falando em memes do Jacquin em casa também. Exatamente esse.
Aqui em casa foi a mesma coisa. Mesma coisa. Toda hora a gente mandava um: "Você é a vergonha da profissão, do podcast." "Você é a vergonha da edição." A gente também ficou o dia inteiro aqui. As crianças também adoram ele. Foi muito divertido. Foi muito especial mesmo. Bom, então é por isso que a gente comemorou 2 anos. E essa é a parte 1 desse programa, meus amiguinhos e amiguinhas. Então não fiquem tristes. A gente tem mais momentos especiais do podcast É Por Isso, que vai ser publicado na semana que vem. Então, por hora, rapidinho, o meu até logo, tio Gui, meu até logo, tia Tata, porque a gente volta na semana que vem para dar mais risadas e para relembrar esse 2021, que foi muito especial para todos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.